Antes ingovernável do que vermelho. Vamos à opinião desta manhã com Daniel Oliveira.
Até à geringonça, o único governo minoritário que completou uma legislatura foi o primeiro de António Guterres. E, no segundo mandato, tinha exatamente metade dos deputados. Sobreviveu à custa de um suborno político de um deputado do CDS, o famoso Orçamento Limiano, e depois morreu. A geringonça foi a segunda mais longa solução governativa sem maioria absoluta de um partido e a quarta mais longa desde o 25 de Abril. Mas, passados 6 anos, conseguiu instalar-se a ideia de que vivemos numa enorme instabilidade. A percepção de que a esquerda não se entende é matraqueada diariamente. Mas entendeu-se por mais tempo do que alguma vez a direita o conseguiu fazer e por mais tempo do que algum tipo de bloco central, formal ou informal, alguma vez subsistiu. Também se vende a ideia de que foi o nascimento da geringonça que levou a uma radicalização da direita e até ao nascimento do Chega. A relação de causalidade é conveniente, mas a radicalização e pulverização da direita é um fenómeno tardio em Portugal que aconteceu em toda a Europa há bastante tempo. Mas a geringonça provocou uma mudança. Votar no PCP e no Bloco deixou de ser indiferente à governação e o PS passou a ter, como o PSD tinha, potenciais aliados no seu campo político. Só que o nascimento e crescimento do Chega deixou o PSD com o problema que o PS antes tinha. Se alguma vez o PSD se aliar ao Chega, as pessoas rapidamente perceberão que a situação não é simétrica ao que aconteceu à esquerda. Era simétrica quando o CDS era o aliado. Porque, ao contrário do Chega, Bloco e PCP nunca fizeram propostas nos últimos 6 anos que pusessem em causa valores elementares do Estado de Direito Democrático. Seja como for, a única solução que até hoje levou a um terremoto político foi o Bloco Central. Da única vez que foi experimentado formalmente, fez nascer um partido, o PRD, que não teve 1 ou 2 deputados, mas 18% dos votos em 1985. O efeito do PS foi arrasador e depois do PRD se esvaziar, levou a uma transferência massiva de votos para o PSD, oferecendo-lhe 8 anos de poder absoluto. Quase 4 décadas depois, ninguém se atreve a defender essa tão virtuosa estabilidade. Mas voltou à defesa, explícita ou implícita, de blocos centrais informais. O próprio presidente a invocou, dando o seu exemplo quando era líder do PSD. É bom lembrar que essa experiência levou à queda de Marcelo, sem sequer ter ido a votos. Caiu com a ajuda de Paulo Portas e sem a defesa do seu próprio partido. Todas as soluções do Bloco Central, informal ou não, morreram antes de terminar uma legislatura ou puniram os líderes do maior partido da oposição. Porque a primeira dificuldade de um governo compensa fazê-lo cair. Os líderes do maior partido da oposição são confrontados com o mesmo dilema que se pôs a Passos Coelho em 2011. Ou vão a eleições, ou perdem o partido. Claro que a solução dos governos de maioria absoluta é a mais estável de todas. Tivemos 2 experiências, Cavaco e Sócrates. As 2 foram oportunidades perdidas para o país. E a arrogância do poder dessas 2 experiências não as aconselha. António Costa diz que ninguém tem de ter medo da sua maioria absoluta, até porque há um presidente. Nem um presidente tão astuto como Mário Soares impediu o poder absoluto de Cavaco Silva. Já quanto à arrogância, bastaram sondagens que aproximavam o PS da maioria absoluta para que ela se aflorasse em António Costa. A arrogância de Cavaco ou de Sócrates não resultou apenas das 2 personalidades muitíssimo diferentes, por sinal. O que leva à arrogância do poder em maioria absoluta é um país que tem poucos contrapesos cívicos, sociais e sindicais. Ninguém que tenha memória deseja uma maioria absoluta, muito menos para quem já está no poder há 6 anos. E ninguém que tenha memória acha que uma solução de Bloco Central informal duraria mais do que 2 anos. Mas são as 2 possibilidades de que mais se fala porque se concluiu que a esquerda, que garantiu o mais longo acordo partidário da nossa história democrática, não se entende. Esta obsessão pelo Bloco Central nada tem a ver com estabilidade. Não havendo maioria viável de direita, a maioria absoluta do PS ou a instabilidade do Bloco Central informal é a única solução que afasta os partidos mais à esquerda do poder. É evidente que a geringonça sai muito maltratada desta crise, porque em 2019 ela só devia ter sobrevivido se existisse um acordo de legislatura. Mas, por mais instáveis que sejam as condições para repetir acordos à esquerda depois de 30 de janeiro, as do Bloco Central serão muito piores. Só que a prioridade não é a governabilidade. Não falta que esteja disponível para soluções que não durarão mais do que 2 orçamentos só para ter a certeza que se afastam o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista das proximidades do poder. Mas o mais importante é que, ao reerguer o muro à esquerda, resolve-se o novo problema da direita, que é o de não ter como se entender com o Chega, como o caso dos Açores, ao fim de menos 1 ano, tornou evidente. E mesmo que André Ventura fosse confiável, esse entendimento custaria para sempre o voto do centro. Antes da geringonça, o PSD podia se aliar à direita, enquanto o PS só se podia aliar ao próprio PSD. Com a geringonça, o PS resolveu esse problema. Mas com a substituição do CDS pelo Chega, o PSD ficou na situação em que o PS esteve durante décadas. Reerguer os muros que a geringonça destruiu é o que permite que os dois partidos fiquem na mesma situação. Esse é o objetivo de blocos centrais que todos sabem inviáveis para soluções minimamente estáveis. Na Guerra Fria dizia-se antes morto do que vermelho. Agora diz-se antes ingovernável do que à esquerda.